Um grupo de advogados e ativistas tem avançado com a ideia de criação do chamado ecocídio, entendido como destruição intencional e indiscriminada do meio ambiente. E esperam que o delito acabe sendo considerado tão grave quanto outros crimes contra a humanidade. Não há atualmente nenhuma categoria de crime internacional que possa ser usada para acusar criminalmente líderes mundiais ou diretores de empresas responsáveis por catástrofes ambientais que resultam em deslocamentos em massa e declínios populacionais, não é? Consequências associadas aos crimes de guerra. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Guilherme Assis de Almeida, que é do Departamento de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, como vão todos? Grato pelo convite.
Agradeço muitíssimo a sua atenção conosco aqui, com o nosso ouvinte. Professor, os ambientalistas dizem que já é hora de tratar o assunto ecocídio como crime contra a humanidade, agora que entraram em foco, não é, as ameaças iminentes evidenciadas por um planeta em processo de aquecimento. Então, nós estamos em contagem regressiva, mesmo os que vão contra as evidências científicas ou questionam as evidências científicas. É hora de discutir o tema?
Não, dá mais do que na hora, entende? Porque a questão, a gente está vivendo as consequências do aquecimento global sem controle. Então, por exemplo, todos esses incêndios que a gente vê pelo mundo afora, inclusive na nossa Amazônia, eles ganham maior potencial porque o planeta está mais quente. Então, está mais do que na hora.
Uhum. Sem dúvida alguma. Agora, professor, tem lei que... Tem algum tipo de lei que poderia ser utilizada para acusar criminalmente pessoas, líderes ou empresas?
Olha, você tem aí todo o direito ambiental, mas a questão do ecocídio é que ele se transforme num tipo penal do Tribunal Penal Internacional. Uhum. Né? Então a gente já tem o crime de guerra, o crime contra a humanidade que você falou, o genocídio. Então a questão de transformar o ecocídio, que está nessa fase de emergência do conceito, num tipo penal internacional, é para dar um destaque maior e deixar claro para a humanidade como um todo que trata-se de um interdito proibitório, de algo que não pode ser realizado, seja por quem for.
Agora, como é que se trata um assunto como esse? Quer dizer, é um grupo de advogados e ativistas que está lançando a ideia, mas qual é o caminho que tem que se fazer até que se reconheça? Eu imagino que é um caminho longo até que se possa reconhecer o ecocídio, a destruição indiscriminada do meio ambiente, como crime contra a humanidade. Como seria? Como será esse processo?
É um processo, se a gente for pensar em termos análogos, a questão da tipificação penal do genocídio. Quando acontece coisa semelhante na Turquia, o embaixador americano em Ankara chama o que aconteceu contra os armênios de assassinato racial. Vai ser graças a um trabalho de um professor de direito internacional, um polonês, o Rafael Lenkin, que a gente vai ter no contexto internacional a emergência do conceito de genocídio, que até então essa categoria jurídica não existia. Tá? E quando a gente tenta fazer um conceito jurídico emergir, você tem toda uma discussão na sociedade internacional dessa questão. Então a gente pode ver um sentido jurídico na tipificação penal do crime internacional de ecocídio e um sentido político. O sentido político já está posto. E é bom que a universidade e a sociedade como um todo tome consciência disso. Nós temos que preservar a vida na Terra. Como dizem os ativistas, não existe planeta B.
Já houve algum tipo de tentativa para tipificar o crime de ecocídio na história, professor, do direito internacional?
Olha, é uma discussão bastante complexa, porque quando você discute a questão do ecocídio, você discute algo que o filósofo francês Michel Serres, no seu livro Contrato Natural, teve a ideia, né, de transformar natureza, rios, florestas, em sujeitos de direito. Agora, na perspectiva do ecocídio, é diversa. né, que não chega a ser um sujeito de direito, mas é um bem jurídico penal. Na minha opinião, trata-se de um bem público universal, e nesse sentido tem que ser respeitado. Inclusive, ativistas franceses estavam com a ideia de declarar como o primeiro ecocida o nosso presidente atual, tendo em vista as queimadas criminosas na Amazônia.
Agora, professor, é um processo longo, né? A gente está falando disso tudo em tese, mas o senhor acredita, o senhor me parece que apoia a ideia, deixa bastante claro isso, e como é que efetivamente isso transcorreria? Quer dizer, pode, o senhor acredita que isso pode, essa tese pode vingar e se conseguir esse objetivo? O senhor imagina isso?
Olha, é uma boa questão que você coloca, porque veja, como eu falei, a gente tem o sentido político do ecocídio, que já está em debate. A gente tem que deixar claro que é um interdito proibitório, que é algo que não pode ser realizado, porque senão a vida de todos e todas no planeta Terra corre em risco. E a gente tem essa luta jurídica, que a gente tem que ter claro que a preservação do planeta agora não depende de só uma disciplina, da climatologia, do jornalismo, do direito, das ciências ambientais como um todo. Não, ela vai depender desse diálogo interdisciplinar e de todos saberem que a gente tem que mudar a forma que a gente vive. Nesse sentido, o sentido político do ecocídio é de fundamental importância para a gente ter claro que não se pode destruir a vida na Terra.
E esse, o que o senhor está dizendo é que esse ambiente político, né, o apoio da sociedade, a manifestação, isso pode auxiliar nesse processo, pode fortalecer a causa, a tese.
Sem dúvida, porque veja, a emergência do sentido político, ela não depende de uma tipificação penal.
Justamente.
Né? A tipificação penal, o tempo do direito nesse sentido é maior. E é por isso que esse sentido político do ecocídio, daí o trabalho de vocês de veicular essa ideia, de fazer com que essa ideia seja debatida e seja incorporada na vida das pessoas, é muito importante, porque é daí que virá esse tipo penal. O tipo penal, per se, não vai resolver o problema. Né? É algo que tem que estar em todas as ciências, na forma de pensar dos cientistas, do administrador público, do jornalista, do estudante. Não se pode destruir a vida na Terra.
O Brasil tem algum tipo de envolvimento com isso, com esse grupo? Tem alguma ligação, conversa, troca informações, enfim?
Olha, é uma boa pergunta, porque nós tínhamos, né? Se a gente lembrar, tem um marco do direito ambiental internacional, a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, presidida pelo chanceler Celso Laffer, que é uma das primeiras conferências da ONU da década de 90, que é um marco em toda essa discussão. Mas atualmente, desde o início desse ano, a postura do governo brasileiro, né, da União, ou seja, do governo federal, tem sido refratária a todas essas ideias e a toda essa tese. O que a gente tem visto, nós internacionalistas, com grande alegria, é que um grupo de governadores do Nordeste está se colocando contrário a essa posição nacionalista retrógrada do governo federal e tem conversado com diversos parceiros na área internacional para que a Amazônia realmente seja considerada um bem público universal e a perspectiva do ecocídio seja posta como interdito proibitório.
Quer dizer, o Brasil não perderia o direito a, né, a isso, mas teria que respeitar regras definidas não só pelo Brasil, é isso?
Mas é lógico, porque veja, a gente não está falando nem de direito internacional, a gente está falando de governança global. Né? A Amazônia não se trata de uma soberania brasileira na perspectiva de uma soberania absoluta. Inclusive o Tratado de Cooperação Amazônico, ele é feito pelo governo militar dos anos 70, então, veja, a Amazônia já está internacionalizada em termos do direito internacional. E a perspectiva da governança global na Amazônia diz respeito à sobrevivência planetária, não em interesses nacionalistas retrógrados do Brasil.
O crescimento, o avanço do desmatamento e dos incêndios na Amazônia estão na mira, portanto, por responsabilidade deste governo e também o presidente Trump, por reverter regulações ambientais e retirar o país de um acordo importantíssimo, que é o Acordo Climático de Paris, que tinha sido até então o maior avanço, né, conquistado ali em acordo com os países. Então, tem pelo menos duas miras certas já.
Lógico, você tem aí um discurso dos chamados nacionalistas, né, e de uma perspectiva globalista, que é onde se encaixa a perspectiva da governança global. A questão do aquecimento global, ela já está causando, a gente está sofrendo consequências, como você falou, de migrações forçadas, a guerra na Síria foi influenciada por isso, toda a estratégia militar dos governos vai ter que ser pensada nisso, ou seja, a questão da segurança internacional também muda. E nessa perspectiva, o tema da governança global, ele é imperioso.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando o assunto, professor, e poderemos voltar oportunamente a discutir esse tema, essa tese, ativistas querendo que a Corte de Haia julgue ecocídio como crime contra a humanidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Guilherme Assis de Almeida, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
Obrigado vocês e parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. E deixar claro, não existe planeta B.